Bom, irmãos, no dia 13, segunda-feira, nós vamos iniciar aqui a primeira turma nessa igreja do curso Saúde Emocional e Vida Cristã. É um curso que há 26 anos eu ministro, mais de 12 mil pessoas já participaram desse nosso trabalho e, irmãos, nós vemos cada resultado. Talvez a busca que você tem feito a Deus através das orações, Deus possa responder através do curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Você vai ouvir que nós vamos falar sobre depressão, como lidar com a depressão, uma enfermidade que tem afetado a vida de muita gente e ela não faz acepção de pessoas. Tanto é o ateu, é o pessoa de qualquer outra religião, quanto a pessoa também evangélica, que mesmo tendo fé em Deus, pode ser afetada pela depressão. Ah, pastor, eu nunca tive depressão. Então, eu convido você para se tornar uma pessoa mais capacitada na arte do aconselhamento. Uma das coisas que nós trabalhamos muito nesse curso é a arte de ouvir. Ah, é pura psicologia? Não, é uma prática da psicologia, mas que é orientada na palavra de Deus em Tiago 19. Tardio para falar, para se irar e pronto para ouvir. Então, eu quero convidar você a participar conosco. Todos os temas nesse prospecto, que eu imagino que você tenha já pego nas suas mãos aí, serão trabalhados à luz da Bíblia e à luz da psicologia. O tempo inteiro a Bíblia vai estar junto conosco lá, ela conduzindo o nosso trabalho. Começaremos no dia 13, segunda-feira, das 19 às 21h30. Serão 4 meses e é um tempo de processo, um tempo de cura, um tempo de restauração e um tempo de capacitação. Nós estaremos em 12 turmas programadas, 11 presenciais e uma online. Nesse semestre agora, nós temos 2 casais de missionários lá do Oiapoque, 2 indígenas fazendo curso, tem gente da Espanha, não temos ninguém da África ainda, mas quem sabe vamos começar a ter. Né? Mas pessoas que vão sair de alguma maneira diferente. O valor do curso é R$ 75,00 por mês e eu garanto sem prepotência, você não sai do jeito que você entra. Então, me acompanhe aqui nesse trabalho no Instagram. Aproveite e assista a live que eu e a irmã Soraya nós fizemos.
Sayonara,
fizemos agora essa semana e parece que foi muito boa a live, tá? Então, Deus os abençoe, Deus acompanhe vocês e venha participar desse trabalho, desse ministério que poderá ser um divisor de águas em sua vida. Obrigado.
Pastor Paulo César é um amigo de minha confiança, já ministrou esse curso em outras igrejas por onde passamos, Mauro já fez o curso e eu posso recomendá-lo como um homem de Deus que vai nos ajudar nessa área de saúde emocional. Então, os prospectos vão ser distribuídos ali fora no final do culto, ele pode também dar informações, o telefone dele está ali para inscrições, e a inscrição, inclusive, pode ser feita no primeiro dia de aula, dia 13.
Tem um grupo de WhatsApp, não é grupo para bater papo, é só para as pessoas confirmarem a sua participação.
Tá bom. Muito obrigado, pastor Paulo, Deus abençoe. Mais uma vez, um privilégio para a nossa igreja oferecer essa ferramenta de mudança de vida e edificação. Meus irmãos, nós vamos agora à pregação da palavra. Nós estamos com um tema anual. Alguém sabe ou lembra o tema da nossa igreja para este ano de 2023? Juntos. Estamos trabalhando algumas ênfases ou subtemas. Mais um, somos um, um a um, somos mais. E a ideia de hoje, nesse culto, nessa palavra, até aproveitando a experiência que o Mauro tivemos de ir para a África, é trabalhar a questão do evangelismo, da pregação da palavra, do testemunho cristão que conduz as pessoas ao batismo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, vamos ler inicialmente, dos versículos 26 ao 35. Atos capítulo 8... 26 a 35, esta é uma daquelas mensagens que às vezes eu prego aqui, que começa a ser pregada no culto da manhã e termina no culto da noite. Então já fica aí o convite para você voltar logo mais. Se você não puder estar no culto da noite, assista pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, de 26 a 35. Vou contar agora a história pela metade, vou complementar no próximo culto à noite. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Conta-se uma história de um homem que estava fazendo uma viagem de avião, e ele estava muito cansado, e tudo que ele queria fazer ali era dormir, se acomodar e dormir. Então ele começou a ficar um pouco irritado, porque sentou ao seu lado uma jovenzinha, uma menina, que começou a puxar assunto, fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta inusitada que aquela menina, adolescente, fez àquele homem foi a seguinte: o senhor escova os dentes? Sim, ele respondeu. Isso é bom, disse ela. Pessoas que não escovam perdem os dentes. Então ela fez uma outra pergunta logo na sequência, que deixou o homem ainda mais irritado. A pergunta foi: o senhor fuma? Ele respondeu: não. E ela disse: que bom, porque as pessoas que fumam perdem a vida. Fez um silêncio, o homem pensou: ah, agora eu vou dormir. Engano. A menininha fez uma terceira pergunta, mais importante: o senhor ama e segue a Jesus? Ele disse: sim, eu amo e sigo a Jesus. Ela respondeu: isso é muito bom. Pessoas que amam e seguem a Jesus ganham a vida eterna e vão para o céu. Aquele homem ficou tão tocado com aquelas palavras daquela menina, agora já ele mais confortado, menos irritado. Ele se acomodou de volta em seu assento, estava muito cansado, queria dormir, esperando que não houvesse mais perguntas, até que a menininha voltou a perguntar o seguinte: o senhor pode perguntar ao homem que está ao seu lado se ele escova os dentes? Bem, eu e você podemos adivinhar o que aconteceu a seguir. O homem, ele fez as duas primeiras perguntas ao que estava sentado ao seu lado. E quando fez a terceira pergunta sobre Jesus, o outro homem respondeu: não sei responder se amo e sigo a Jesus. E pelo restante daquele voo, aquele primeiro homem abriu mão do seu cansaço e teve a oportunidade de compartilhar a sua fé com aquele outro homem que não conhecia Cristo. Tudo por causa de uma garotinha, de uma adolescente, com uma santa inquietação, com uma persistência incomum. Só uma palavra, meus irmãos e amigos, que certamente espalha medo e pavor em muitos crentes, é a palavra evangelismo ou evangelizar. Para a maioria dos crentes, só em pensar na possibilidade de compartilhar com Jesus sobre sua fé a alguém, isso gera nervosismo, inquietação, angústia, aquela sensação de incapacidade, de incompetência. E com tudo isso, gera no crente o quê? Omissão. Ele pensa assim: ah, eu não tenho condição de falar de Jesus porque eu não conheço a Bíblia, eu não fiz um curso de teologia. Que outros evangelizem no meu lugar, esse é um papel apenas para o pastor, os pastores da igreja, os líderes, seminaristas. Eu até posso convidar alguém para ir à igreja, mas se o pastor pregar um bom sermão, fizer um apelo, quem sabe meu convidado aceita Jesus no culto? Uma vez uma pessoa que era minha ovelha numa outra igreja falou assim: pastor, eu vou convidar uma pessoa logo mais à noite para o culto, mas faça um bom sermão, viu? Pregue uma boa mensagem, porque eu quero que a minha vizinha se converta. Meus irmãos, foi feito um levantamento e constatou-se que um cristão com cerca de 40 anos de idade, que tenha se convertido entre a adolescência e a juventude, ao longo da sua vida cristã tenha participado de pelo menos 2.500 cultos. Pelo menos ouvido cerca de 2.500 sermões, cantado, irmão Tiago, quase 20 mil músicas, participado de quase 10 mil orações públicas e levado zero pessoas a Cristo. Zero pessoas a Cristo depois de tanta bagagem, tanta informação, tanto conteúdo, tanto conhecimento. Qual o principal propósito do cristão depois que se converte a Cristo? Eu quero lhe lançar essa pergunta agora. Porque a ideia desta mensagem é trabalhar um a um, o mais um, da disposição que todo crente deve ter em evangelizar, em proclamar do Evangelho de Cristo. A pergunta então é a seguinte, eu vou repetir. Qual o principal propósito do cristão depois que se converte a Cristo? Sentar no banco, cruzar os braços, usufruir do culto? Participar de uma celebração tão importante, abençoada como esta? Creio que não. Em seu livro Transformando Sua Igreja, o autor Mark Conner escreve o seguinte: a igreja existe por três razões principais: ministrar a Deus, ministrar uns aos outros e ministrar ao mundo. Interessante sobre esses três propósitos é que apenas um não pode ser feito no céu. Ou seja, o terceiro. Na verdade, se estivéssemos aqui apenas pelas duas primeiras razões, então poderíamos muito bem ir para o céu agora. Porque no céu será muito mais fácil amar a Deus, porque o veremos face a face. No céu será muito mais fácil amar uns aos outros, porque seremos criaturas perfeitas, longe do egoísmo, sem amargura no coração, sem ódio. A única razão, meus irmãos e amigos, que estamos aqui hoje, nesta manhã, que estamos aqui na terra ainda vivos, respirando, é que Deus deseja que ninguém pereça e que todas as pessoas tenham a oportunidade, o privilégio de receber a vida eterna. No céu não haverá mais evangelismo, não haverá mais necessidade da pregação, da palavra. Enquanto estamos na terra, devemos nos misturar com os não crentes. Devemos povoar o céu. Portanto, o principal foco da igreja é entender a sua missão, a sua principal missão, que é alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus. Nós estamos aqui prioritariamente para cumprir o ID. Nós fomos chamados por Deus para uma missão muito específica. Nós fomos comissionados por Deus para ser pregadores da palavra, testemunhas da graça de Deus. Todos recebemos a mesma missão, evangelizar, ou seja, compartilhar a nossa fé. Isso não é uma escolha, é uma ordem, é um imperativo a todo crente. A verdade é que quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos comissionou, nos lançou a um desafio, nos deu uma ordem que tem que ser cumprida. Nós somos missionários de Cristo. Evangelista, todos temos esta missão aqui na terra, desde a nossa Jerusalém, o nosso bairro, a nossa cidade, até os confins deste mundo. E onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, onde você se diverte, são todos campos missionários que Deus o colocou para atuar. Então, esta manhã, eu quero desafiá-lo e ajudá-lo a ser um missionário que Deus o chamou para ser. Eu quero entusiasmá-lo a partilhar a sua fé com aqueles que não são cristãos. Quero encorajá-lo, como o apóstolo Paulo encorajou Timóteo, a fazer a obra de um evangelista. Para ajudá-lo nesta tarefa, quero lhe fazer três perguntas. Anote a primeira no seu coração. A primeira pergunta que quero deixar para vocês hoje é a seguinte: o que é evangelismo? Muitas pessoas têm dúvidas e não sabem responder esta simples pergunta, afinal, o que é evangelizar? O que é evangelismo? A palavra evangelismo vem de uma palavra grega cuja definição é literalmente levar as boas novas. Levar uma boa mensagem. Spurgeon, um grande pregador, de uma forma bem simples e prática, assim definiu o evangelismo. Abre aspas para Spurgeon. Evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde conseguir pão. Fecha aspas. Evangelismo é quando um mendigo compartilha para um outro mendigo onde está o pão. Mas talvez a definição mais completa e abrangente de evangelismo seja esta, que eu vou passar para vocês agora. Evangelizar é apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de modo que as pessoas irão colocar a sua confiança em Deus através de Jesus e aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, e passarão a servi-lo como seu rei, e estarão em comunhão na sua igreja. Essa é uma boa definição de evangelismo. Evangelismo, então, é sobre apresentar aos homens e mulheres o evangelho de Jesus Cristo. E nós temos esta capacidade. Deus nos deu esta missão como igreja. Nós somos a esperança para o mundo. Nós temos a mensagem do evangelho em nossas mãos. E temos que compartilhar. Nós podemos evangelizar por meio de palavras escritas e faladas, seja para indivíduos, para grupos ou para multidões. Nós podemos evangelizar por meio das redes sociais. Nós podemos evangelizar por meio das mais diversas manifestações artísticas, como o desenho, o teatro, irmão Alexandre, a música, irmão Tiago, a dança, irmã Roberta, irmã Monique, por meio das boas obras também, irmãos diáconos, por meio de um lar cristocêntrico, pastor Felipe, por meio de uma vida transformada, através do exemplo, igreja. Nós temos muitas formas de evangelizar, e às vezes a forma falada é a menos eficaz, dependendo do contexto. Mas a forma vivida, sim, ela faz muita diferença. Ser crente, fazer a diferença, mostrar a diferença. Evangelizar é muito simples, é muito prático. Uma outra história que eu quero compartilhar com vocês, de um estudante da Bíblia, um seminarista, atenção, irmão seminarista, porque essa história é antiga. Ele foi para uma faculdade bíblica, um seminário, não para estudar o ministério, para ser um pastor, mas aquele jovem foi para o seminário apenas para aprender mais sobre a Bíblia, irmã Melina. Queria estudar mais a Bíblia. Ele não queria ser um pregador, apenas um melhor conhecedor das Escrituras. Aliás, você não precisa ir para o seminário para conhecer mais a Bíblia, viu? A sua igreja tem uma excelente escola da Bíblia, com excelentes professores qualificados, que podem ensinar você de graça como ser um melhor crente. Basta frequentar a escola bíblica, todo domingo a partir das 9 horas da manhã, quarta-feira a partir das 19 horas. Mas voltando à história, aquele jovem seminarista foi para o seminário, ele queria apenas estudar mais a Bíblia. Mas os outros seminaristas, e seminarista em qualquer lugar é uma gente complicada, viu? Os outros seminaristas decidiram, queriam tentar encorajar aquele jovem a tornar-se um pregador. Uma vez por semana, eles tinham uma aula de homilética, que é a arte de preparar e pregar sermões. Enquanto alguns alunos pregavam, os outros faziam críticas construtivas sobre o que tinham ouvido, sempre com a observação do professor. Então eles disseram a esse rapaz: agora queremos vê-lo pregar. Queremos analisar o seu sermão. Ele foi colocado à frente da sala e começaram a pressionar aquele jovem a pregar a palavra. Então aquele jovem se levantou e disse: alguém aqui sabe o que eu vou pregar? Os outros colegas disseram: não. Então ele disse: nem eu. Então ele se sentou, para a decepção dos outros alunos. Na outra semana os colegas não desistiram e fizeram a mesma pergunta, fizeram a mesma coisa: vamos lá, você vai ter outra chance, queremos vê-lo pregar hoje. Então aquele jovem se levantou e disse: alguém aqui sabe o que eu vou pregar? Só que todos se lembraram do que havia acontecido na aula anterior, na semana anterior. Então dessa vez todos disseram: sim. Então aquele jovem disse: bem, ok, se vocês já sabem o que eu vou dizer, não adianta eu repetir. Então ele se sentou, para a irritação dos colegas. Na terceira semana, os alunos conversaram entre si e disseram: vamos fazer a mesma coisa agora com ele de novo. E se ele responder da mesma forma, se ele fizer a mesma coisa, vamos fazer o seguinte: metade de nós dirá que não, a outra metade dirá que sim. Aquele aluno foi colocado à frente da sala e ele mais uma vez perguntou àqueles colegas: alguém aqui sabe o que eu vou pregar? Como combinado, a metade respondeu que não, e a outra metade respondeu que sim. Então ele disse: ok, aqueles que sabem o que eu vou dizer, diga aos outros que não sabem. Essa é uma história muito simples, muito antiga, que talvez nos ajude a entender melhor a definição de evangelismo. Preste atenção se você não entendeu até agora. Evangelismo é quando aqueles que sabem sobre a verdade do evangelho, que só pode ser encontrado através da fé em Jesus Cristo, compartilham com aqueles que ainda não sabem. Simples assim. E o que você sabe do evangelho já é o suficiente para levar uma multidão a Cristo. A sua simples experiência com Deus, a sua conversão talvez em casa, num culto simples, numa célula, não importa. A sua experiência com Deus já é suficiente para levar uma multidão a Cristo. Por isso, mãos à obra, não se omita. Mais um. O desafio que eu lanço a cada um membro desta igreja é, durante este ano, conduzir pelo menos mais uma pessoa a Cristo. Pelo menos. É difícil? Não. É impossível? Também não. Quero lançar esse desafio a você. A este ano, conduzir pelo menos mais uma pessoa a Cristo. Eu cheguei de viagem na sexta-feira de manhã, e na sexta-feira à noite precisei acompanhar meu pai no hospital, que está internado, teve um AVC, eu precisei dormir com ele no hospital. E meu pai é muito falante, um comunicador nato, evangelista, assim, impressionante. Todas as pessoas que chegavam no quarto, as enfermeiras, o pessoal da limpeza, ele dizia a mesma coisa: esse é meu filho, caçula, ele é pastor e chegou agora do estrangeiro. Chegou hoje do estrangeiro. E meu pai já emendava ali um processo evangelístico com aquela pessoa. Meu pai sempre foi assim. Se você sentar ao lado dele, mesmo convertido, ele vai tentar converter você de novo. É impressionante. Tem pessoas que são assim, gente. Você conversa do lado e todo assunto é um gancho para falar de Jesus. Meu pai não fica calado. Graças a Deus que o AVC não atingiu a sua fala, graças a Deus. Nem o seu raciocínio ainda limitado por causa da idade, 88 anos, já está com processo de demência, um pouco de Alzheimer, mas ainda consegue falar de Jesus, expressar a sua fé com alegria, como se fosse um novo convertido. Eu preciso ser como meu pai. Preciso aprender com ele. Não sou assim. Eu confesso a minha limitação. Preciso aprender a ser como ele. Aproveitar as oportunidades da vida para falar de Jesus, porque eu não sei se aquela pessoa vai ter outra oportunidade para encontrar Jesus, para estar no céu, ao meu lado. Mas uma segunda pergunta que eu quero deixar para você agora. A primeira pergunta qual foi? Alguém lembra? O que é evangelismo? A segunda pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: por que devemos evangelizar? Por que devemos evangelizar? Qual a necessidade? A resposta é simples: devemos evangelizar porque a humanidade está perdida e precisa encontrar a esperança. Se isso não lhe comove, falta alguma coisa em você. Estamos aqui para tornar Jesus conhecido a cada dia, a este mundo mais incrédulo, mais errante, mais confuso. Já percebeu como a sociedade está confusa hoje em dia, perdida? Dando tiro no pé, como a gente fala. Eu fiz um levantamento estatístico, fui pesquisar e descobri o seguinte: das quase 800 milhões de pessoas em toda a Europa, cerca de 500 milhões nunca abriram uma Bíblia para ler. São dados alarmantes, preocupantes. No Reino Unido, apenas 6% da população frequenta uma igreja regularmente. A Europa, que já foi considerada o berço do cristianismo, está transformando a passos largos na UTI do cristianismo. Tamanho secularismo, liberalismo teológico que estão invadindo as igrejas cristãs. Toda degradação moral começa com o afastamento da palavra, com a degradação espiritual. Quando nos afastamos da palavra de Deus, quando nos omitimos de orar, de pregar o evangelho, vem o secularismo e avança. A África é um continente dominado pela miséria, pela fome, muita desigualdade social, irmãos. Eu percebi lá, eu e Maura, lá em Angola, impressionante. Você estava numa região muito rica, parecia que você estava no Oriente Médio, naqueles países suntuosos. Caminhava 500 metros, 1 quilômetro no máximo, você deparava com a miséria extrema. Países totalitários, opressores, islamismo crescendo de forma assustadora no continente africano. Aqui no Brasil, o caos ético e moral invadindo as famílias, toda a nossa sociedade. A cada ano, as imagens do carnaval apenas confirmam que esta festa há muito tempo deixou de ser uma festa apenas manifestação popular e cultural. O aumento da promiscuidade, da libertinagem, uso desregrado de drogas, tanto as lícitas como as ilícitas, a violência crescente. Daqui a 9 meses nascerão os filhos e filhas do carnaval, que serão abandonadas pelas ruas, não terão um lar estruturado para crescer. Veremos famílias sendo destruídas daqui a pouco. Se você frequentar agora um hospital público, a emergência, você vai ver os sequelados do carnaval, os baleados, os agredidos. Daqui a pouco os consultórios de psicologia começarão a encher de novo de pessoas com sofrimento pós-carnaval. Os gabinetes pastorais também, o mundo está em caos. O declínio moral da humanidade é crescente. Eu fiz uma pesquisa na internet, descobri um autor que é um jornalista, professor titular da USP, consultor político, chamado Gaudêncio Torquato, escreveu um artigo para a revista Veja. Observe que uma revista secular, num suspiro de sanidade, de coerência, dá voz a um escritor, a um jornalista que fala verdades. Olha o que ele escreveu na edição do dia 17 de março de 19 e atualizada no dia 30 de julho de 20. Eu recortei essa matéria para compartilhar com vocês agora. Ele disse o seguinte: a decadência moral da humanidade está em curso, espalhando-se como metástase pelas nações, embrulhada no celofane de avanços e progressos. Valores morais, ética, respeito, culto à família, proteção às crianças, respeito aos mais velhos, verdade, disciplina, zelo, ordem, solidariedade, são enxotados para ceder lugar a outros valores. Estes que compram coisas materiais, a ambição reina. E a invasão bárbara da modernidade rompe na sociedade globalizada, banalizando comportamentos e desejos. Floresce um relativismo moral e cultural, abram-se as comportas da desordem e da ilicitude, expande-se o comércio de drogas e de armas, estados fracassados, declínio de ideologias, amortecimento de partidos, debilitação geral da família, quebra da confiança e corrosão da política emolduram a paisagem anárquica. A lei do revólver se instala. Jovens submetidos aos vícios dos tempos modernos, o bullying, a competição acirrada, os games de lutas e mortandade, a figura do herói, a solidão de muitos no meio da multidão, acabam adquirindo os meios que eternizarão suas imagens. As redes sociais fazem sua parte, unindo o aqui e o fim do mundo. Forma-se uma teia transnacional de horror, com heróis mascarados invadindo escolas, atirando a esmo. Um autor secular denunciando aquilo que a Bíblia já vem denunciando há muito tempo. E às vezes eu percebo muitos cristãos se omitindo, achando que está tudo bem, é daí para pior. É, mas nós podemos mudar essa realidade. Ouça o que a Bíblia diz sobre o estado daqueles que se afastam de Deus. Mateus 9,36, eles são como ovelhas, sem pastor. Lucas 19,10, estão perdidos. João 3,18, eles estão condenados. 2 Coríntios 4,4, eles estão cegos em seu entendimento, pois o Deus desta era, o diabo, cegou suas mentes para que a luz gloriosa do Evangelho de Cristo não possa brilhar. Efésios 2, eles estão mortos em pecado e sem esperança. É por isso que nós precisamos evangelizar. Estão aí as respostas do que podemos fazer pelo mundo. Nós precisamos, meus irmãos, evangelizar por causa do estado terrível, sem esperança, da humanidade. Nós percebemos as pessoas confusas por causa das suas escolhas erradas, por causa do pecado. E a sua única esperança é encontrada no Evangelho de Jesus Cristo. E Deus nos deu essa capacidade de transformar o mundo através da nossa vida. Mas há uma terceira e última pergunta que eu quero deixar para vocês. Qual foi a primeira pergunta? O que é evangelismo? A segunda pergunta, qual foi? Qual foi? Por que devemos evangelizar? E a terceira e última pergunta: como devemos evangelizar? como devemos evangelizar? E para responder a esta terceira e última pergunta, quero que vejamos como Filipe fez isso em Atos capítulo 8. Porque quando Filipe apresentou Jesus ao eunuco, ele fez isso de um jeito muito simples e ao mesmo tempo muito especial. Filipe não era um apóstolo como Pedro, Tiago e João. Filipe não era um missionário como Paulo. Filipe não era um pastor como Timóteo. Filipe era um diácono da igreja, um servo. Mas ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. E toda vez que o vemos na Bíblia, ele está compartilhando a sua fé. Impressionante. De fato, antes de abordar o eunuco, de ouvir a voz do Espírito, nós encontramos Filipe ainda no capítulo 8 de Atos, pregando para as multidões em Samaria e levando muitas pessoas a Cristo. Aí nos versículos de 4 a 8 do capítulo 8, você vai ler essa passagem. Ou seja, Filipe estava desfrutando de um ministério frutífero em Samaria, pregando às multidões, muitas pessoas se convertendo, sendo batizadas. Então Deus tira Filipe do grupo da multidão e leva Filipe para o quase anonimato. Deus falou com Filipe, levou-o para longe da multidão, para longe do sucesso, para longe dos muitos seguidores, para longe da fama, para longe da cidade, para longe do holofote, para uma estrada vazia e perigosa no meio do nada. E Filipe, ao sair daquela condição cômoda, é como se Filipe fosse um pregador de uma mega igreja e fosse chamado por Deus para pregar numa comunidade muito carente, numa igreja ainda muito incipiente. É como se Filipe fosse levado para pregar a uma só pessoa. E Filipe não questionou, não hesitou, ele simplesmente obedeceu. E a sua obediência mudou completamente a vida de um homem. E digo mais, a vida de uma família, a vida de um país, a vida de um continente. O continente africano foi transformado a partir daquele momento em que Filipe falou de Jesus a um etíope. Filipe estava desfrutando de um ministério muito interessante, muito glamouroso, mas abriu mão de tudo aquilo para falar de Jesus a um ser que poderia ser esquecido pela sociedade. Observe comigo o que está escrito no versículo 26, no versículo 27 também. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o início do versículo 27 diz o quê? Ele se levantou e partiu. Aí não diz que Filipe negociou com Deus concessões, nada disso. Ele partiu. Foi um anjo que apareceu a Filipe. Não sabemos como era esse anjo. Não sabemos se apareceu com uma roupa branca, um par de asas, tocando uma harpa. Não sabemos se apareceu de uma forma física, humana, como uma pessoa que Filipe esbarrou na rua. Eu creio que os anjos podem aparecer em forma humana, eu creio. Não sabemos se foi apenas uma voz que Filipe ouviu em sua mente. O que temos a certeza aqui é que houve uma inspiração do céu, um mandado divino, uma manifestação clara de Deus a Filipe. E a vida de oração de Filipe era tamanha que ele era sensível à voz de Deus. Filipe andava com Deus e por isso ele podia reconhecer a vontade do Senhor, não importando de que forma aparecesse. Deus mandou dizer a Filipe: vá, e ele foi. Jesus disse aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E a obediência a essa pequena palavra, a essa pequena ordem, vão ou ide, pode fazer toda a diferença para saber se a igreja está viva ou morta. Filipe não era um homem excepcionalmente qualificado, não tinha formação, não tinha títulos. Ele era apenas um homem comum, mediano, mas que simplesmente, preste atenção, simplesmente não conseguia esconder Deus dentro de si. Ele tinha que compartilhar. E assim, meus irmãos, amigos, que Deus opera. Deus se faz conhecido, alcança pessoas, muda uma sociedade, muda o mundo inteiro, salva, transforma pessoas, sociedades, culturas. através de pessoas simples e comuns como nós. Eu e Mauro fomos indagados lá em Angola, em uma das nossas palavras, por uma pessoa, por um jovem, um rapaz, não sei se crente ou não, que nos trouxe a seguinte questão muito complicada e complexa. Ele disse para a gente, porque nós estávamos abordando a questão do casamento, a luz da Bíblia, a relação monogâmica que deve existir entre um homem e uma mulher. Só que em Angola, eu já sabia disto, a poligamia é algo normal, natural. E aquele rapaz disse, pastor, aqui no nosso país, é comum, natural, um homem ter mais de uma mulher, é sinal de poder, de respeito. Um homem que tem mais de uma mulher, ele é um homem poderoso. E como fica? Olha que pergunta difícil. Como fica, pastor, o crente diante de uma circunstância cultural como esta? Não é uma pergunta fácil de responder. Nós precisamos respeitar a cultura? Claro que sim. Mas quem baseia a nossa fé? A nossa vida? É a cultura? É a sociedade com seus costumes e valores? Ou é a palavra de Deus? Aí o crente não tem o que duvidar nesta... O crente não tem o que duvidar nesta hora. Ele pode até questionar. Se vai questionar, questiona Deus. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós não podemos negociar o inegociável, irmãos. Eu não posso achar normal um homem ter 5 mulheres. Não posso achar normal isso, por mais que a cultura me imponha. Eu disse a eles com toda clareza, com muito carinho e cuidado. O Evangelho transforma a cultura. Muda o coração do homem pecador. Aquele homem que tem mais de uma mulher, aquele homem violento, agressivo, aquela mulher que fala mal do próximo, tudo isso está na mesma prateleira. Aquele relacionamento extraconjugal está na mesma prateleira do pecado. Aquele relacionamento homossexual também está na mesma prateleira do pecado. Nós não podemos fazer vistas grossas quanto ao pecado, irmãos. É Bíblia, palavra de Deus. Os homossexuais passivos e ativos, diz a Bíblia, de forma muito transparente e clara, não herdarão o reino de Deus. Como eu posso negociar isso, irmãos? Não consigo. Eu tenho que amar os pecadores, mas eu tenho que pregar contra o pecado, seja ele qual for. Eu não posso ser um pecador secular, liberal, não consigo ser. E se você espera deste púlpito, desta igreja, um pastor liberal, não é o seu lugar aqui. Você vai ser muito bem recebido aqui, vai ser amado, vai ser discipulado. Mas se espera deste pastor liberalismo teológico, não é esse pastor que você pode ter como pastor. Eu sei que você é perseguido por isso. Sei que tem pessoas que nesta hora dão um nó nas tripas, porque não gostam de um discurso assim. Nós temos que transformar o mundo, irmãos. Eu tenho visto hoje pastores, infelizmente, líderes religiosos, crentes, distorcendo a palavra, tentando dar um jeitinho para o pecado. Não dá, gente. Não dá. Não consigo ser assim. Nós não podemos pensar desse jeito. Temos que transformar o mundo com o poder da palavra. Eu não sei o porquê eu disse isso. Não estava aqui no meu script, não estava no meu calendário dizer isso. Mas eu preciso dizer. Eu vejo hoje uma geração sendo contaminada por essas falácias. Pregadores politicamente corretos, intelectuais da fé, que usam palavras muito bem rebuscadas, mas distantes da Bíblia. Estão repetindo mantras. São enganadores. Apenas para atrair multidões. Para transformar o Evangelho em algo mais palatável, mais agradável. Não é este o Evangelho que eu conheço. Vamos tentar, voltando ao texto, observar um pouco a vida do homem que foi evangelizado por Filipe. Os versículos 27 e 28 dizem que ele era um eunuco. E sabe o que significava isto? Aquele homem havia sido castrado, o que o impedia de se casar, para que pudesse se dedicar exclusivamente à sua senhora, a rainha Candace da Etiópia, um país africano. Aquele homem era de um respeito muito grande no seu país, era um ministro da economia, um oficial do reino, tesoureiro real, que estava voltando para o seu país. E eu gostaria que você entendesse aqui uma coisa interessante que eu descobri nesse texto. Este homem, este etíope eunuco, já estava em uma jornada espiritual, sem saber. Ele tinha ido a Jerusalém, estado em Jerusalém no templo, para adorar a Deus, está na palavra. Agora estava voltando para sua casa na África, na Etiópia, sentado em sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, mas sem entender lufas, nada. Ele era um homem de poder, elevado à condição social e cultural, homem de influência, um homem que convivia com a riqueza. E, no entanto, apesar de tudo isso, havia nele um vazio, uma necessidade tão grande que nenhum dinheiro ou influência poderiam satisfazer o anseio do seu coração. Esse anseio era tão grande, esse vazio era tão real, que ele então se dispôs a ouvir a explicação de Filipe. Filipe deu a ele uma aula do Evangelho, uma aula de Bíblia ali na carruagem, mesmo que isso o levasse a perder algumas horas da sua viagem, uma viagem de quase 2.500 quilômetros de volta ao seu país, numa carruagem. Ele tinha ouvido que o verdadeiro Deus, aquele que podia satisfazer as suas necessidades, que podia sim preencher os seus anseios, era para ser encontrado em Jerusalém, mas ele voltou de Jerusalém vazio, não encontrou Deus no templo. Ele foi lá para adorar a Deus, mas voltou vazio, foi em busca da verdade, voltou ainda com as mesmas inquietações. Mas quando ele chegou naquela estrada onde Deus mandou Filipe estar, ele conseguiu preencher o seu vazio, que não encontrou no templo em Jerusalém, naquela conversa com Filipe. Agora, voltando para casa, ele estava mais perto da salvação. Este é o ponto, este homem já estava em uma jornada espiritual. Havia algo se agitando dentro dele, ele possuía uma fome espiritual profunda. O Espírito de Deus já havia começado a trabalhar na vida dele há muito tempo, a ponto de tirá-lo da África e levá-lo a Israel, em Jerusalém, no templo, para adorar a Deus. Olha como Deus faz as coisas. Todos que estamos aqui, que já nascemos de novo, também já estivemos em uma jornada espiritual. Porque há em nós um desejo, uma busca pela fé, pelo sagrado, pelo religioso. Nós não apenas acordamos um dia e do nada acreditamos em Jesus. Há um processo, uma busca consciente, uma fé que vai se desenvolvendo dentro de nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus usa circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, para trabalhar o seu querer em nossa vida. Esse homem etíope, eunuco, aquele africano, estava em uma jornada espiritual e Deus já estava trabalhando em sua vida. E quando nós oramos, colocando a nossa vida à disposição do Senhor e começamos a evangelizar alguém, nós precisamos entender que aquela pessoa já está sendo trabalhada pelo Espírito. Ela já está em uma jornada espiritual. O Espírito Santo já está se revelando àquela pessoa, de modo que o nosso trabalho não é tão complexo assim. Não é tão complicado assim. Nós precisamos fazer apenas preparar o caminho para Deus agir, não atrapalhar o caminho das pessoas para que conheçam a salvação, não servir de pedra de tropeço, é favorecer com que as pessoas encontrem Jesus através da nossa vida, do nosso testemunho. E se você ainda não está evangelizando, não é porque Deus não está lhe inspirando, é porque seu coração e mente ainda estão fechados para Deus. Você está se omitindo, talvez sem perceber. E Deus sempre está colocando alguém na nossa frente. Seja um membro da família que ainda não se converteu. Seja um amigo, um vizinho, um colega de trabalho da escola, um motorista de aplicativo. Tem sempre alguém para a gente compartilhar o Evangelho. Os primeiros metodistas foram apelidados de os pregadores do ID. Porque eles não apenas ficavam sentados em suas igrejas, esperando que as pessoas aparecessem milagrosamente em seus cultos. Aliás, essa é uma cultura que nós temos que mudar. Nós nos encastelamos dentro dos nossos templos, das nossas catedrais, e ficamos ali fechados. Igreja é id, é ir, é transformar o mundo, somos chamados para fora. Por isso que nós, de novo, este ano fizemos mais uma vez a conferência, no período de carnaval, com a nossa juventude, numa parceria com a Convenção Batista Carioca, evangelizando as ruas do bairro. Nós precisamos ser crentes lá fora. Aqueles metodistas saíam às ruas, pregavam o Evangelho de Jesus para as pessoas que precisavam de ajuda. Um biógrafo de John Wesley escreveu o seguinte em seu livro: John Wesley ficava sem fôlego perseguindo as almas dos perdidos para Cristo. John Wesley ficava sem fôlego perseguindo as almas dos perdidos para Cristo. Fiquei pensando nessa frase. Eu gostaria, se Deus assim me inspirar, que no meu túmulo estivesse, ou na minha lápide do túmulo tivesse escrito assim: aqui jaz José Paulo, que morreu sem fôlego, perseguindo as almas dos perdidos para Cristo. Quando eu compartilhei num grupo de WhatsApp de pastores, que eu estava aí, o Mauro, fazendo uma viagem missionária, um dos pastores me disse o seguinte: quem vai à África não volta a mesma pessoa. Quem tem uma experiência missionária num país tão difícil como a África não volta a mesma pessoa. Mas você não precisa ir à África para ter o seu coração transformado, a sua paixão despertada. O nosso Senegal, a nossa Angola, a nossa Etiópia, a nossa Moçambique está ali fora. Na praça, na sua rua, no seu condomínio. Lá é sua África, lá é sua Europa para você evangelizar também. Nada impede de você ir a esses lugares, por favor. Mas o nosso ardor missionário evangelístico começa aqui, onde estamos inseridos. Quem sabe o seu campo missionário é dentro da sua casa. Outra coisa que quero dizer é que o testemunho de Filipe foi baseado firmemente na verdade das Escrituras. O eunuco etíope estava lendo Isaías, capítulo 53. Então, no versículo 35 de Atos 8, então Filipe, começando com aquela mesma passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Olha o gancho que Filipe fez. A partir da profecia de Isaías 53, Filipe apresentou Cristo. Bastou pregar a palavra que o eunuco se converteu. Os apóstolos foram capazes de evangelizar e conduzir milhares de pessoas a Cristo e batizá-las, porque eram pregadores da palavra, pregadores da Bíblia. E se você e eu fizermos um rápido estudo através do livro de Atos, nós vamos descobrir que toda vez que os apóstolos pregavam, porções das Escrituras saíam da boca deles, porções fiéis das Escrituras. E eu realmente quero advertir a igreja contra uma onda crescente, como eu disse há pouco, no nosso meio evangélico. Alguns crentes, pregadores ou não, que estão tentando diluir o evangelho para tentar torná-lo um pouco mais palatável para as pessoas engolirem. Estão pregando, meus irmãos, um outro evangelho. Porque o evangelho da cruz, da renúncia, do combate ao pecado, está sendo esquecido aos poucos, por causa do politicamente correto. Estamos vivendo a era do liberalismo, do secularismo, que está invadindo nossas igrejas apenas para não chocar e ter mais adesões. Lamentável. Para terminar, Hebreus 4:12, a palavra de Deus nos diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas quando alguém prega as Escrituras distorcendo os textos, tentando reinterpretar o que Deus está deixando claro, apenas para tornar as palavras mais aceitáveis e menos confrontadoras, essas pessoas estão engrossando a espada, desafinando a espada, estragando, inutilizando a palavra de Deus, que é um instrumento tão poderoso, tão vivo, tão eficaz. E de que adianta ter uma espada que não corta? Queria orar com vocês nesta manhã, e a minha palavra de desafio à igreja hoje é que nós estamos no ano dos juntos. E para nos tornarmos ainda mais juntos, é preciso que mais pessoas estejam conosco. Mais um é o desafio que eu lanço a você este ano, para conduzir uma pessoa pelo menos a Cristo. Evangelismo é sobre apresentar aos homens e mulheres o evangelho de Jesus Cristo. E o nosso papel é testemunhar as boas novas, o restante o Espírito Santo faz. Quero dizer que Deus ama as pessoas, não importa quem elas sejam, não importa o que elas tenham feito, não importa qual seja o seu passado. Deus ama pessoas e as chama a sua igreja, e aquelas serão transformadas. Por isso, procure aqueles que já estão em uma jornada espiritual. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, à vontade do Senhor. Seja obediente a voz de Deus para você nesta manhã. e mantenha o seu testemunho baseado na palavra de Deus. Que a Bíblia, meu querido irmão e irmã, continue sendo a sua regra de fé e de prática. Os campos estão maduros para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor que envie obreiros para o campo da colheita. E ore para que sejamos incluídos entre os trabalhadores. Quer saber como essa história termina e o efeito da evangelização de Felipe? Venha logo mais. Eu quero desafiar você a se encorajar a sair de casa, a não ser que algo realmente muito importante aconteça, que impeça você de sair de casa. Mas volte logo mais, teremos batismos aqui. Vamos receber um cantor que vai estar com a gente também, Marcos Miranda. Mas vamos adorar o Senhor logo mais. Sai do comodismo. Se não puder estar aqui presencialmente, assista de culto e convide alguém para assistir. Mande o link do culto para alguém da sua família. Leve alguém, um amigo seu à célula. Traga para a igreja, evangelize também. Eu escolhi essa música para o Tiago e irmãos cantarem, porque foi a música que Deus usou para me levar ao ministério. Janeiro de 1988, numa assembleia da Convenção Batista Brasileira, lá em Niterói, no estádio Caio Martins, no ginásio, numa noite missionária. Estava pregando o pastor Davi Gomes. Davi Gomes, grande pregador. Uma mensagem evangelística e ao mesmo tempo missionária, de consagração. E Deus já vinha trabalhando comigo naquela jornada espiritual. Eu já era convertido, batizado, para me entregar ao ministério, para me desenvolver na palavra. E na hora do apelo missionário, eu estava sentado lá em cima, na arquibancada. E parece que eu fui imediatamente conduzido, sem perceber, lá onde era o palco. E quando eu me vi, eu estava lá ajoelhado, chorando. Eu não sei como eu saí daquele lugar. Parece que num hiato de tempo eu saí da arquibancada, estava lá chorando, me entregando a Deus, me colocando à disposição para ir para o seminário, para ser um pastor. Não me arrependo. Lutas, dificuldades, sempre nós encontramos na vida. Mas se eu pudesse voltar aquele dia no ginásio do Caio Martins, faria a mesma coisa, seria de novo um pastor. Talvez melhor, não cometeria tantos erros como cometi. Mas não me arrependo de ter me envolvido no ministério. Eu quero agora lançar um desafio, um apelo, que toda pregação nos leva a tomar decisões. Quem sabe você conhece o evangelho, foi criado na igreja, mas se afastou, esfriou, deixou que influências dominassem a sua mente. Há um vazio no seu coração que você sabe que só Deus pode preencher novamente. Há um chamado dentro de você. E você sabe que o Espírito Santo fala com você agora. Você tenta sempre adormecer esse chamado. Mas você não vai encontrar felicidade na vida se não se entregar ao chamado. Você pode até tentar, você pode até ser bem sucedido na profissão, onde quer que você está agora fazendo, não sei. Mas se você não ouvir a voz de Deus, você vai continuar frustrado. O apelo que eu faço agora é por consagração de vidas ao trabalho cristão. Deus quer usar a sua vida para levar uma multidão a Cristo. Não se omita mais. Quem sabe o seu dom de evangelização é através da música, da arte. Quem sabe o dom de evangelização que você tem é falar de Jesus para as pessoas no banco, na fila do mercado. A sua profissão, você é médico, engenheiro, professor. Lá em sala de aula você é um missionário. Não precisa ir para o seminário para fazer, para aprender a pregar a palavra. Deus quer despertar você com dons para o exercício da obra dEle. Descruza os braços. Vem trabalhar. Há uma multidão para você evangelizar lá fora. Mas quem sabe Deus quer te levar a Gaza. A faixa de Gaza. A um lugar deserto. Vazio. Mas fique tranquilo que vai passar alguém. Uma carruagem. Vai passar alguém, que Deus vai colocar alguém no seu lugar. Essa música foi a música da minha chamada ao ministério pastoral. E todas as vezes que de lá para cá eu canto essa música, outra essa música, eu lembro do meu chamado. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por Ti. E essas palavras sempre ecoam fortemente no meu coração. Quero convidar a igreja a se colocar de pé agora. Eu não sei se você hoje sente o desejo no seu coração de se entregar para missões, se entregar para o ministério pastoral. se entregar para ser um evangelista anônimo, não importa. Se Deus te despertar hoje para uma obra específica no reino dele, sai do seu lugar. Durante a canção, vem aqui à frente, tem espaço suficiente aqui. Não tenha vergonha, não tenha medo de se expor. Que coisa boa é se expor para Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui. Minhas fragilidades, minhas limitações, meus talentos, meus dons, meus recursos, eis aqui nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, usa-me. Vamos cantar, Tiago. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus.